Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast NineArtTree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Maravilhosa Trama das Coisas é a edição brasileira de Braden Sweetgrass, obra de não-ficção em que Robin Wall Kimmerer reúne ensaios sobre botânica, ecologia, memória, educação e tradição Potawatomi, professora de biologia ambiental e integrante da nação Potawatomi. A autora escreve a partir de uma dupla formação, conhece os métodos da ciência ocidental e participa de uma tradição indígena que compreende plantas, animais, águas e terras como parentes e fontes de ensinamento. O livro não propõe substituir um sistema de conhecimento por outro. Seu propósito é examinar o que se torna visível quando a investigação científica é acompanhada por gratidão, responsabilidade e atenção às relações ecológicas. Por meio de observações de espécies, relatos culturais e reflexões sobre a crise ambiental, Kimmerer questiona a linguagem que reduz a Terra a recurso. A ideia organizadora é a reciprocidade de receber dádivas do mundo vivo implica deveres concretos de cuidado, restauração e limite. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, reciprocidade transforma a natureza de estoque em relação à reciprocidade ao princípio ético que organiza a leitura de Kimmerer sobre a vida ecológica. Em vez de tratar solo, água, florestas e seres vivos como matérias disponíveis para extração, ela propõe entendê-los dentro de uma rede de relações em que receber algo cria responsabilidades. Alimentar-se de uma planta, habitar uma paisagem ou depender de água limpa não seriam fatos neutros e envolvem reconhecimento, contenção e disposição para retribuir. Essa formulação não equivale a uma defesa abstrata de gentileza ambiental. Ela altera o critério pelo qual se avaliam escolhas individuais e coletivas. A pergunta deixa de ser apenas quanto é possível retirar de um ecossistema e passa a incluir o que pode ser devolvido para que ele continue florescendo. A retribuição pode assumir formas como proteger habitats, restaurar áreas degradadas, reduzir desperdícios e apoiar práticas que mantenham a diversidade biológica. O livro também mostra que gratidão, nesse contexto, não é um sentimento privado isolado. Ela funciona como disciplina de percepção e impede que os benefícios recebidos sejam considerados automáticos. Ao vincular ética e ecologia, Kimmerer confronta a noção de autonomia humana absoluta e apresenta a dependência mútua como condição material da vida. Em segundo lugar, o diálogo entre botânica e saber Potawatomi amplia as perguntas. Uma particularidade central da obra é a recusa de separar rigidamente ciência e saber indígena. Kimmerer valoriza a ciência por sua capacidade de observar padrões, testar hipóteses e descrever processos ecológicos, mas argumenta que ela não resolve sozinha perguntas sobre responsabilidade, valor e conduta. A tradição Potawatomi introduz outra orientação: o mundo vivo não é apenas objeto de estudo, mas comunidade à qual os humanos pertencem. Essa perspectiva modifica tanto a linguagem quanto o método. Se plantas e animais são reconhecidos como professores, observar exige humildade, tempo e escuta, não somente classificação e controle. A autora não apresenta o conhecimento ecológico tradicional como uma versão incompleta da ciência ocidental que precisaria de validação externa. Trata-se de uma tradição intelectual própria, com práticas, valores e formas de transmissão distintas. Ao mesmo tempo, ela identifica possibilidades produtivas de aproximação, especialmente em questões de conservação e restauração. O ganho do encontro não é fundir tudo em uma única visão, mas reconhecer limites e contribuições de cada abordagem. A ciência pode esclarecer como sistemas funcionam. Uma ética relacional ajuda a decidir para que esse conhecimento será usado. Assim, o livro desloca o debate ambiental de eficiência técnica para a responsabilidade compartilhada. Em terceiro lugar, as plantas aparecem como agentes de ensino ecológico. As plantas ocupam um lugar ativo na argumentação de A Maravilhosa Trama das Coisas. Kimmerer não as reduz a cenário, matéria-prima ou mero símbolo de pureza natural, a partir de sua formação botânica e de histórias vinculadas à sua herança cultural. Elas apresenta como organismos que revelam interdependência, renovação, adaptação e generosidade dentro de limites ecológicos. Esse modo de olhar exige corrigir uma tendência humana frequente valorizar mais os seres que se movem, falam ou se parecem conosco. plantas sustentam cadeias alimentares, influenciam solo, água e clima e estabelecem relações complexas com fungos, animais e outros vegetais. Portanto, prestar atenção a elas é uma forma de aprender a perceber processos normalmente ignorados. A autora também explora o efeito ético da linguagem. Nomear uma planta somente como recurso pode facilitar seu uso, sem consideração por suas necessidades e ciclos. Reconhecê-la como parte de uma comunidade de vida torna mais difícil ignorar os danos causados pela exploração. Isso não exige atribuir intenções humanas aos vegetais. Exige, antes, levar a sério sua condição de seres vivos e sua importância ecológica. Os ensinamentos das plantas no livro convidam a trocar uma visão de domínio por uma prática informada de convivência. Em quarto lugar, gratidão e cerimônia funcionam como práticas de atenção e limite. Kimmerer associa a cultura de gratidão a práticas que mantêm viva a consciência de dependência em relação à Terra. A gratidão, para ela, não se limita a apreciar uma paisagem ou expressar satisfação antes de receber algo. É uma postura que torna visíveis os muitos trabalhos ecológicos envolvidos em bens aparentemente comuns, como alimento, abrigo, ar respirável e água. Quando esses bens são vistos como dádivas, torna-se mais difícil tratá-los como infinitos ou sem custo. As referências a cerimônias e tradições de agradecimento mostram que valores ecológicos precisam ser praticados e compartilhados, não apenas aceitos intelectualmente. Rituais podem educar a atenção, transmitir memória e estabelecer freios culturais contra a apropriação desmedida. Essa dimensão é relevante porque muitos diagnósticos ambientais descrevem corretamente a degradação, mas pouco discutem os hábitos emocionais e sociais que a sustentam. O livro sugere que a crise ecológica também é uma crise de percepção, esquecemos a origem dos benefícios que recebemos e as relações que os tornam possíveis. Contudo, a autora não reduz a resposta à mudança interior. A gratidão precisa se traduzir em decisões de cuidado, inclusive nas instituições e economias. Seu valor está em conectar experiência cotidiana, responsabilidade moral e preservação das condições coletivas de existência. Por último, a crítica à economia da escassez questiona o modelo de prosperidade. Embora o foco do livro seja amplamente ecológico e cultural, sua reflexão alcança a organização econômica. Kimmerer contrasta relações de dádiva observáveis no mundo vivo com uma economia orientada por escassez, competição e acúmulo. O ponto não é idealizar a natureza como um mercado perfeito nem negar conflitos materiais reais. É contestar a ideia de que segurança e riqueza dependem necessariamente de reter o máximo possível para si. Nos ecossistemas, a continuidade da vida depende de circulação, diversidade e cooperação entre organismos, ainda que também existam limites e disputas. A autora usa essa observação para perguntar se comunidades humanas podem medir prosperidade pela qualidade de seus vínculos, pela capacidade de sustentar os comuns e pela saúde dos sistemas que as mantêm. Essa crítica é especialmente importante diante de práticas que contabilizam ganhos imediatos enquanto transferem custos ambientais para o futuro ou para populações vulneráveis. O livro não oferece um programa econômico fechado, mas fornece critérios para avaliá-lo. Uma organização social é sustentável quando reconhece limites, distribui benefícios e não destrói sua própria base de vida. Dessa forma, a reciprocidade deixa de ser apenas virtude pessoal e se torna uma lente para examinar agricultura, consumo, conservação e políticas públicas. Em conclusão, a maravilhosa trama das coisas interessa especialmente a leitores de ecologia, botânica, educação ambiental, povos originários e ética. Mas sua abordagem também pode ser valiosa para quem busca compreender a crise climática além de dados e soluções tecnológicas. Não é um manual de sustentabilidade com listas de ações rápidas, nem uma introdução técnica convencional à biologia. Sua contribuição está em aproximar observação científica, experiência cultural e reflexão moral para mostrar que problemas ambientais envolvem modos de perceber, nomear e valorizar o mundo vivo. A leitura oferece benefícios intelectuais claros, ajuda a questionar a separação entre humanidade e natureza. A reconhecer os limites de uma visão estritamente utilitária e a considerar por que conhecimento e responsabilidade não devem ser tratados como assuntos independentes. No plano prático, estimula uma atenção mais informada aos ciclos ecológicos, à origem dos bens cotidianos e às consequências das escolhas de consumo e cuidado territorial. O livro se destaca entre obras de divulgação ambiental porque não usa a ciência apenas para alertar sobre danos, nem mobiliza a tradição indígena como ornamento cultural. Kimmerer mantém ambas as dimensões em diálogo, preservando a autonomia do saber Potawatomi e examinando o que ele pode acrescentar às perguntas científicas. O resultado é uma obra ensaística que amplia a noção de conservação, proteger a terra, requer restaurar relações de respeito, gratidão, limite e reciprocidade. Se você quiser apoiar Robin Wall Kimmerer, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!